Ok, vamos desvendar isso. Ler um texto milenar é, de muitas maneiras, exatamente como analisar o código-fonte de um software absurdamente antigo.
Com certeza. É uma ótima forma de visualizar a coisa.
Né? Porque, tipo, pensa bem. Num sistema de computação moderno, se um programador esquecer de fechar um simples parênteses, ou, sei lá, colocar uma vírgula no lugar errado.
O programa inteiro trava, ou faz algo que não tem nada a ver.
Exato. E quando a gente lida com textos da antiguidade clássica, a lógica é assustadoramente parecida. Uma única nuance gramatical, tipo uma vírgula imaginária, a tradução de um verbo no passado em vez de no gerúndio, isso não muda só uma frase. Pode alterar a visão de mundo de civilizações inteiras ao longo dos séculos.
Essa analogia do código-fonte é excelente, justamente porque ilustra a fragilidade da nossa compreensão. A gente não está lidando apenas com, sabe, palavras impressas numa página. Estamos lidando com a infraestrutura de ideias que moldaram milênios de história humana. E, detalhe, quando o texto original foi escrito, sequer existia pontuação da forma como a gente conhece hoje. Eram só blocos de consoantes.
Caramba, só consoantes. É por isso que o nosso mergulho de hoje é tão instigante. O foco dessa nossa análise profunda é a aula número 5 do curso de História do Antigo Testamento. É um material ministrado pelo acadêmico Robert Vanoy.
Um material denso, por sinal.
Muito denso. E o nosso grande objetivo aqui é basicamente dissecar os primeiríssimos versículos do livro de Gênesis. E só para deixar as regras do jogo bem claras desde o início, para quem está ouvindo a gente, nós vamos analisar isso puramente pelas lentes da história, da sintaxe e da linguística.
Isso é super importante de frisar.
Sim, porque como esse material lida com textos que são sagrados para bilhões de pessoas, a gente precisa deixar claro que não estamos aqui para validar ou invalidar teologias, nem endossar nenhuma visão religiosa, política ou filosófica. Vamos, de forma totalmente imparcial, desmontar a mecânica do texto exatamente como o professor Vanoy ensina.
Para entender como a gramática árida do hebraico antigo altera a interpretação daquelas que talvez sejam as linhas mais famosas já escritas pela humanidade. Uma abordagem essencial.
Total.
Porque, assim, para entender a mecânica de como o universo foi formado segundo Gênesis, a aula do Vanoy argumenta que a gente precisa primeiro entender quem o está formando. É tipo o quem antes do como, sabe?
Faz sentido estabelecer o personagem principal primeiro.
Exato. O que é fascinante aqui é que o texto apresenta um criador totalmente onipotente. A frase "e Deus disse" se repete direto, como um compasso rítmico, quase musical. Mas tem uma característica muito específica e, francamente, revolucionária aqui.
Que seria o quê, exatamente?
A separação total e absoluta entre a divindade e a criação. O texto rejeita de forma categórica qualquer forma de panteísmo.
Ah, entendi. Para quem está acompanhando a gente e curte cultura pop, a melhor forma de entender o panteísmo é pensar na força, lá do universo de Star Wars.
Nossa, sim, perfeito.
Porque a força é descrita ali como um campo de energia criado por todas as coisas vivas, né? Que permeia o universo, mantém a galáxia unida. A árvore é a força, a pedra é a força, o Jedi acessa a força que já está nele.
Mas o que o Vanoy aponta sobre o texto de Gênesis é que esse criador não é a árvore, não é a gravidade, não é o cosmos. Ele está completamente fora do sistema.
Ele desenhou o tabuleiro, mas não é uma das peças.
Isso, e o impacto histórico dessa separação é simplesmente brutal. No contexto das mitologias lá do Antigo Oriente Próximo, essa distinção era algo assim inimaginavelmente radical. Pensa nas civilizações ao redor de Israel naquela época.
A galera adorava as coisas da natureza, certo?
Totalmente. As pessoas viviam imersas em culturas onde a divindade era o rio Nilo, sabe? Era a tempestade que destruía as colheitas, era o próprio sol. O divino estava intrinsecamente fundido com a natureza.
Se o rio se crasse, o deus do rio estava zangado ou morto.
Pois é, o material do Vanoy cita o acadêmico G. Ernst Wright, de um livro chamado The God Who Acts, e ele coloca isso de forma brilhantemente. Ele diz que o Deus do Antigo Testamento transcende a natureza da mesma forma que transcende a história.
Isso destrói totalmente a base da religião pagã daquela era. Porque, de repente, não estamos mais lidando com um deus da montanha que só tem poder quando você pisa no território dele. Ou, tipo, um deus da fertilidade que precisa ser apaziguado com sacrifícios para a colheita vingar.
O Wright usa um termo em latim para isso, sui generis. único em sua própria categoria. Ele não é uma versão maior dos deuses das tempestades. Ele é o arquiteto que inventou a ideia de tempestade.
Peraí, mas me tira uma dúvida. Se a divindade é descrita como sendo tão absoluta assim, tipo, operando fora do tabuleiro e categoricamente separada de toda a criação, isso não faz com que o conceito de Deus apresentado nesse texto pareça excessivamente distante, frio até?
É uma ótima pergunta.
Porque, comparado com aquelas religiões antigas que viam o divino de forma tão íntima, abraçando cada árvore, cada ciclo da lua, parece um salto muito grande para um ser totalmente isolado.
Sim, e essa é uma tensão muito real que historiadores e teólogos debatem há séculos. Mas, na visão apresentada pela fonte, essa transcendência não significa abandono, significa soberania.
Como assim soberania?
Como ele não é limitado pelas forças da natureza, ele não precisa se curvar às estações do ano, por exemplo, ele pode agir sobre elas de forma independente. E isso leva a gente diretamente a um segundo ponto crucial da aula, que é o status do mundo material.
Certo, porque se o Criador não é o universo, a pergunta óbvia é, então, o que diabos é a matéria física?
Exatamente. E aqui entra um ponto que bate de frente com muitas linhas de pensamento filosófico lá da antiguidade. O universo, segundo o texto, não é autoexistente e definitivamente não é divino.
Ele teve um ponto de partida gerado por essa vontade externa, né?
Sim, mas a grande sacada é que a matéria não é inerentemente má. O texto repete exaustivamente a frase "e viu que era bom" após cada etapa. Se conectarmos isso ao panorama geral, a importância profunda de um mundo físico não ser antagônico ao divino muda as regras do jogo.
Porque muito tempo depois, a gente vê a ascensão de filosofias gregas ou movimentos tipo o gnosticismo que operavam sobre uma dicotomia super estrita, não é? Aquele papo de que o espírito é puro e bom e a matéria é corrupta, pesada e má.
Perfeito. Aquela velha ideia de que o corpo humano e o mundo físico são uma espécie de prisão.
Isso. Uma prisão para a alma. Que o grande objetivo de uma pessoa iluminada deveria ser escapar dessa carcaça de carne suja, abandonar as paixões terrenas e ir para um plano puramente etéreo, só de energia.
Pois é, e Gênesis contraria isso frontalmente. A visão que o Vanoy relata diz que o toque na matéria, o cheiro da terra, o corpo humano, são criações deliberadas e agradáveis. O mundo físico é intrinsecamente bom.
Isso muda tudo.
Muda. E dentro dessa estrutura material que é boa, a humanidade é posicionada de forma cirúrgica. A aula destaca que a formação do universo segue etapas, como se a criação estivesse sendo pavimentada passo a passo.
É como se a criação fosse uma sinfonia, tipo uma peça de Beethoven. O ser humano não seria só mais um oboé tocando lá no fundo da orquestra. Ele seria o gran finale.
Bela analogia.
Exatamente. Separa o ser humano do resto do cenário é aquela famosa frase de ser feito à imagem de Deus.
E é vital entender o que essa imagem significa no contexto linguístico que o Vanoy explora. O ser humano não se torna um semideus.
Ele continua sendo matéria.
Exato. Ele compartilha a característica básica de ser uma criatura, exatamente como um pássaro ou uma árvore. Ele é feito do pó, da matéria boa. Mas a imagem de Deus atua como uma ponte invisível.
Uma ponte entre o ser terreno e esse criador transcendente.
Isso. Faz do ser humano um ser racional, moral e espiritual, com capacidade de se relacionar de forma consciente com esse criador que está lá fora do tabuleiro.
E que também recebe um mandato. O texto de Gênesis 1, versículo 28, fala em subjugar a terra, ter domínio sobre ela. É tipo uma delegação de poder de quem fez o tabuleiro para quem foi colocado como administrador dele. Mas, olha só, tem uma nota técnica do professor Vanoy aqui que é bem controversa, né?
Ah, a questão da evolução.
Isso. Ele afirma categoricamente que, ao ler as engrenagens gramaticais e estruturais do texto, é impossível acomodar esse relato com a teoria macroevolutiva moderna.
Sim, para ele as visões são excluventes textualmente, porque o hebraico descreve o homem surgindo como um ato criativo direto, imediato e final, e não como o subproduto de um longo processo de desenvolvimento natural, cego e aleatório.
O que mostra o nível de leitura microscópica que ele está fazendo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque compreender que a matéria é boa e que a humanidade é o clímax, é só observar o prédio já pronto.
A gente precisa descer para o porão, para as fundações.
Exato. Como esse mundo começou a existir no texto? O que joga a gente num campo de batalha puramente linguístico. A primeiríssima frase da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Parece inofensiva, né?
Parece a coisa mais direta do mundo, mas o debate acadêmico em torno da pontuação dessa frase é brutal. Imagina um contrato imobiliário moderno de, sei lá, 100 milhões de reais. A simples realocação de uma vírgula lá na cláusula 1 pode mudar inteiramente quem é o dono de fato do prédio.
Pode dizer se as taxas precisam ser pagas hoje ou daqui a 10 anos.
Total. A gramática, nesse nível, não é apenas um estilo poético. Ela define a própria realidade do acordo.
A analogia do contrato é perfeita, mas eu diria que a situação no texto antigo é ainda mais frágil. Porque imagina tentar ler esse mesmo contrato de 100 milhões, mas o advogado que redigiu o documento não usou nenhuma vírgula, nenhum ponto final. E pasmem, nenhuma vogal.
Sério, lidar só com consoantes deve ser um pesadelo logístico.
E era assim que o hebraico original funcionava. Isso levanta uma questão importante. O grande debate, então, concentra-se em saber se Gênesis 1:1 deve ser lido como uma cláusula independente.
Tipo uma afirmação completa que termina com um ponto final. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto.
Exato. Ou se deve ser lida como uma cláusula subordinada, pendurada na frase seguinte, que soaria mais como: quando Deus começou a criar os céus e a terra era sem forma e vazia.
E todo esse conflito bizarro orbita uma única palavra em hebraico, que é Bereshit.
Bereshit, sim.
Os estudiosos travam guerras de teses de doutorado para definir se essa palavra está no que a gramática hebraica chama de estado absoluto ou no estado construto.
Para quem não é linguista, vamos simplificar. O estado absoluto é como um muro de tijolos no fim da frase. A ideia fecha em si mesma. E o estado constrututo é como uma ponte. A palavra exige uma conexão imediata para fazer sentido. Como dizer o rei de... e parar por aí. Se você não disser de onde ele é rei, a frase fica totalmente pendurada.
Entendi. E o Vanoy é um defensor ferrenho de que Bereshit está no estado absoluto. Ele afirma que a frase é um pensamento fechado e independente.
Mas ele não tira isso da cartola, né? Tem evidência histórica.
Tem uma montanha de evidências. A principal delas vem de um grupo chamado os Massoretas.
Esse grupo é fascinante.
Muito. Eles foram acadêmicos e escribas judeus que viveram na Idade Média, lá por volta do ano 1000 d.C. E eles dedicaram suas vidas inteiras a preservar a forma exata como os textos sagrados eram pronunciados e cantados ao longo de séculos.
Como o original só tinha consoantes, eles precisaram inventar um sistema, não foi? Sim, eles criaram um sistema complexo de pontos e traços, que a gente chama de sinais massoréticos, para indicar as vogais e os acentos. E olha que detalhe incrível, eles marcaram essa primeira palavra, Bereshit, com um acento disjuntivo.
Um acento disjuntivo. O que isso faz na prática?
Na gramática deles, esse acento atua como uma imensa placa de pare. Ele exige uma pausa dramática na leitura, indicando de forma inquestionável que a tradição judaica de 1000 anos atrás entendia a frase como uma afirmação absoluta. Independente.
Além disso, o Vanoy aponta para as traduções mais antigas que existem, tipo a Septuaginta, que é a tradução para o grego feita séculos antes de Cristo, e a versão siríaca também. Todos esses tradutores antigos, sem exceção, traduziram como uma cláusula independente.
O peso histórico a favor do Estado absoluto é simplesmente esmagador. Mas, e aqui entra a ironia, isso deixa a gente com um mistério prático nas mãos.
Qual?
Se a história aponta com tanta força para a frase independente, por que tantas bíblias modernas, nas nossas prateleiras, tendem a colocar nas notas de rodapé, ou até mesmo no texto principal, a versão subordinada? Aquele, quando Deus começou a criar. Por que ignorar a placa de pare dos Massoretas?
Ah, aí é que a pressão do mundo real entra em choque com o texto antigo. Tem uma tentativa meio que desesperada de resolver umas tensões lógicas que aparecem logo no versículo 2. Porque mesmo que você aceite o ponto final no versículo 1, o que significa essa independência gera um novo leque de problemas.
Exatamente. A fonte relata que existem três visões principais de como interpretar esse ponto final absoluto. E uma delas tenta abraçar um dos maiores abalos científicos da era moderna.
Então, vamos lá. Vamos caminhar por elas. Qual é a primeira visão?
A primeira interpretação é tratar o versículo 1 apenas como um título. Sabe, uma grande manchete de jornal. Seria um resumão geral do capítulo anunciando, tipo, Deus criou tudo do nada. A famosa criação ex nihilo.
Certo. Mas o problema lógico dessa visão, que o próprio Vanoy destaca, é o impacto na narrativa. Porque, pensa comigo, se o versículo 1 é só o título, em negrito, no topo da página, a verdadeira história só começa de fato no versículo 2.
E o versículo 2 diz o quê? A terra era sem forma e vazia, coberta por trevas e um abismo.
Pois é. Começar uma história épica, de ordem cósmica, descrevendo um estado de lama desordenada, caótica e escura, soa, sei lá, extremamente anticlimático.
Falta ritmo, né? Não flui como a introdução de uma criação majestosa. E foi justamente essa falha narrativa da manchete de jornal que abriu espaço para a segunda interpretação, que é, de longe, a mais famosa e controversa das últimas gerações. A teoria da lacuna.
A famosa teoria da lacuna. E aqui a gente precisa de um pouco de contexto histórico. Porque lá no século XIX, a geologia explodiu como ciência. A galera começou a descobrir fósseis antigos, dinossauros, estratos rochosos super profundos.
A ciência começou a provar que a Terra não tinha milhares, mas milhões de anos. E uma ala considerável de leitores da Bíblia entrou em pânico absoluto. Eles precisavam achar espaço para a era dos dinossauros dentro da página 1 de Gênesis.
E eles acharam justamente entre o ponto final do versículo 1 e a primeira palavra do versículo 2. A teoria da lacuna propõe um enredo meio cena de filme. Diz que o versículo 1 descreve a criação original do universo, que era impecável, bela e habitada, possivelmente há milhões de anos. Aí ocorreu um evento cósmico, cataclísmico, inominável. A galera associa isso muito à queda de Satanás, que teria destruído essa primeira criação. E como resultado dessa guerra angelical, a Terra original perfeita se tornou sem forma e vazia no versículo 2.
E a base técnica para sustentar essa teoria inteira se segura por um fio dental linguístico. Eles pegam o verbo hebraico haya, lá do versículo 2, que geralmente é traduzido como era, e insistem que ele deve ser traduzido como tornou-se. A Terra tornou-se sem forma.
Então, o que tudo isso significa na prática? Vá lá, você tem milhões de anos de tempo geológico, eras glaciais e fósseis espremidos no espaço em branco entre duas frases.
Genial, né? Oferece um alçapão cronológico perfeito para eles. Se você traduz Raia como tornou-se, você protege os relatos dos seis dias da criação que vem depois, tratando eles apenas como uma reconstrução do planeta que tinha sido arruinado.
E ao mesmo tempo, dá um aceno para a ciência, tipo, beleza, podem ficar com todo o tempo geológico que quiserem. Aconteceu tudo ali naquela lacuna. Mas peraí. Isso não é apenas uma gigantesca ginástica mental feita sob medida para a era moderna?
Como assim?
Pensa bem. Pegar um verbo simples e torcer o pescoço dele para significar tornou-se, só para conseguir encaixar um Tiranossauro Rex dentro de uma brecha gramatical, parece, no mínimo, um pouco desonesto com o texto.
E você não está sozinho nessa desconfiança. O próprio material da aula ecoa exatamente isso. O professor Vanoy traz a análise do acadêmico Weston Fields, autor do livro Unformed and Unfilled, que desmonta a teoria da lacuna com um rigor cirúrgico.
O que ele diz?
O Fields mostra que o verbo raiar de fato tem certa flexibilidade. Ele pode ser dinâmico, indicando passar a ser, mas também pode ser puramente estático, indicando só existir. Só que ao analisar as regras de sintaxe daquela frase específica em Gênesis, não tem absolutamente nenhuma base gramatical sólida para forçar a tradução tornou-se. A construção hebraica ali aponta para um estado de ser estático.
A Terra era sem forma. Usar esse verbo como um portal mágico do tempo geológico é, na verdade, projetar ansiedades científicas modernas num texto muito antigo.
Exato, é espremer o texto para ele dizer o que você precisa que ele diga hoje.
Mas e as outras passagens? Por que o pessoal da teoria da lacuna sempre usa outros textos da Bíblia para justificar essa ideia de que Satanás caiu do céu e arruinou a criação original de Gênesis 1? Tem os textos famosos em Isaías, em Ezequiel, acho que até em Jeremias, que supostamente narram essa batalha cósmica.
É, o Vani aborda isso também. Ele argumenta que a exegese, que é a interpretação crítica dessas passagens, é terrivelmente problemática quando usada para apoiar a lacuna. A imensa maioria dos estudiosos linguísticos e históricos concorda que os textos de Ezequiel e Isaías estão, na verdade, profetizando diretamente contra reis humanos.
Reis humanos?
Não anjos.
Exato. Monarcas extremamente arrogantes, especificamente os reis das antigas cidades-estado de Tiro e da Babilônia. Os profetas lá usam uma linguagem altamente poética, mítica, hiperbólica, para descrever a queda monumental desses reis terráqueos. Eles não estavam produzindo um documentário literal sobre uma guerra estelar de anjos antes do homem existir?
Não mesmo. Conectar a queda do rei de Tiro, descrita num livro muito posterior, com o versículo 2 de Gênesis é um salto incrivelmente especulativo. Em resumo, a fonte deixa claro que a teoria da lacuna não nasce de uma leitura natural do hebraico. Ela nasce da necessidade desesperada do século XIX de reconciliar ciência e teologia.
Caramba! O que deixa a gente meio encurralado, né? Porque se a versão de manchete de jornal cria um problema narrativo chato e a teoria da lacuna é linguisticamente insustentável e forçada, o que sobra? Como a gente resolve o quebra-cabeça de Gênesis 1, versículo 1 sendo absoluto e o versículo 2 sendo um caos lamacento?
Sobra a terceira via, que é defendida pelo teólogo e acadêmico holandês G.C.A.D. Alders, e, honestamente, é a visão para a qual o material do Vanoy mais claramente se inclina.
E o que o Alders diz?
Ele argumenta que Gênesis 1 não é o título e nem a primeira fase de duas criações diferentes. Gênesis 1.1 narra a criação da matéria em si.
Da matéria.
Isso. Quando o texto diz céus e terra, ele não está descrevendo o planeta azul, bonitinho, com nuvens brancas e oceanos organizados que a gente vê hoje. É uma expressão hebraica que significa a totalidade do material bruto, os blocos de construção essenciais sendo trazidos à existência a partir do nada.
Uau!
É como se o versículo 1 fosse o exato momento em que você vira a caixa de blocos de montar no meio do tapete da sala. Todas as peças caem lá, elas não existiam antes, mas agora existem.
Perfeita analogia.
E o versículo 2, onde diz que a terra era sem forma e vazia, simplesmente descreve a pilha de peças, bagunçadas, ainda no escuro, totalmente não organizadas.
Essa é a beleza lógica da visão do Alders. Ela cria uma continuidade que flui perfeitamente. O versículo 1 é a criação da substância crua, o versículo 2 descreve a condição bruta, não lapidada, dessa substância, e os versículos seguintes detalham os 6 dias com o arquiteto infinito organizando ativamente aquele caos.
Separando a luz das trevas, a água da terra firme.
Exato. Até chegar no grande clímax da sua sinfonia, que é a humanidade, que, como a gente falou lá no início, está pronta para administrar a obra. Tudo flui de forma brilhante, sem precisar inventar lacunas invisíveis ou forçar verbos a dizerem coisas que não querem dizer.
Olha, chegar ao fim dessa investigação hoje é como dar um passo para trás e observar um quadro impressionista inteiro de uma vez só. É fascinante perceber que uma única linha de texto da antiguidade carrega camadas e camadas de complexidade que rivalizam com placas tectônicas.
É assustador o peso que uma frase carrega.
Sim. Pensa bem, o entendimento de debates inteiros que atravessaram eras sobre se a matéria que a gente toca é divina, boa ou má, sobre onde diabos encaixar o registro fóssil e o tempo geológico, ou sobre quão isolado o Criador está da sua própria arte, tudo isso reposa de forma incrivelmente precária sobre as minúcias microscópicas da sintaxe hebraica. Repousa sobre pequenos pontos e traços que um grupo de acadêmicos maçoretas decidiu colocar num pergaminho há 1000 anos atrás.
A grande lição tangível que a gente pode extrair da análise do professor Vanoy é reconhecer que nenhuma tradução é um espelho perfeito da realidade. A própria engenharia de como uma frase é montada em hebraico obriga o tradutor a fazer escolhas teológicas e filosóficas muito profundas, quer ele tenha a intenção de fazer isso ou não.
A gente herda essas escolhas sem nem saber, né?
Com certeza. Premissas não examinadas ou palavras que nós aceitamos diariamente como definições literais e imutáveis muitas vezes são só o subproduto de um longo e exaustivo debate de suposições.
Isso leva a gente de volta àquela nossa analogia do código-fonte antigo lá do começo. Nós vimos hoje como a estrutura inteira de teorias geológicas complexas e doutrinas que moldaram civilizações pode balançar violentamente dependendo de uma única palavra tipo Bereshit estar no estado absoluto ou construto, ou se o verbo Hayah é estático ou dinâmico. O que, sinceramente, me deixa com uma pulga colossal atrás da orelha.
E qual seria essa pulga?
Se isso acontece de forma tão intensa aqui, quais outras crenças fundamentais, sabe? Quais outros fatos ditos concretos da nossa história moderna ou regras inquebráveis da nossa sociedade atual não estão, neste exato segundo, apoiados secretamente na tradução altamente discutível e enviesada de uma única palavra perdida lá nos séculos passados? Quantas realidades nós tratamos como absolutas apenas porque alguém, centenas de anos atrás, escolheu colocar uma vírgula onde talvez ela nem devesse existir?
É, isso dá um calafrio de pensar.
Definitivamente. É algo para quem está acompanhando a gente mastigar na próxima vez que alguém entregar um texto e disser que aquela ali é a versão definitiva dos fatos.